As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo.
Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começa agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto A Magna Carta, que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então ao nosso texto de hoje. Verbo lúcido e poderoso de Jesus acabara de compor a carta magna da humanidade, ao enunciar o Sermão do Monte no poema das Bem-aventuranças. Jamais se ouvira um código das leis mais precioso e oportuno. Nunca mais se voltaria a escutar algo que se lhe equiparasse em beleza, profundidade e equilíbrio. A música do Verbo Divino permanecia na acústica das almas que haviam participado da Assembleia Excepcional. Tudo acontecera de surpresa, em razão da massa que afluíra aqueles sítios fronteiriços ao mar. Podia-se, porém, sentir que o poema estava escrito nas páginas serenas da natureza, e o cantor aguardava apenas o momento de o entoar aos ouvidos humanos que o registrariam na memória de todos os futuros. A maioria dos assistentes, porém, enganada pelo mundo, esperava um legislador para Israel que esgrimisse as armas da belicosidade e da dominação, exaltando as ambições da raça e protagonizando a materialização do comandante em chefe para o desencadear da revolução sanguinária. O país esperava e queria um condutor apaixonado, capaz de estimular o ódio e fazer que se empunhassem os instrumentos da destruição, semeando a morte e erguendo sobre os cadáveres amontoados e as cidades em ruína o trono e a glória do poder temporal. Os dias difíceis do novo cativeiro que o Império Romano ora impunha deveriam ceder lugar às honras da liberdade política para o povo eleito, que pretendia a outros povos subjugar, impondo-se de forma arbitrária e criminosa. Anelava-se à época por um conquistador que se utilizasse da antiga lei para espezinhar os adversários e projetar os escolhidos no rumo das estrelas e das glorificações transitórias. Aquele, porém, era uma carta de alforria, lavrada em decretos de amor e de paz. A suavidade dos seus artigos e parágrafos confundia-se com a energia e grandeza do conteúdo. Ninguém jamais se atrevera a legislar com benignidade e doçura, louvando os sofredores, os deserdados, os pobres, os oprimidos, os espasmados. Estes herdariam a terra, o céu, a plenitude, se se vencessem a si mesmos. Os conquistados comuns incitavam as vitórias sobre os outros, a destruição dos demais, a luta exterior. Este, no entanto, conclamava a supremacia do homem bom sobre o belicoso e do dominador de si mesmo em relação aos seus inimigos íntimos. Para ele, Jesus, os adversários reais e mais perigosos viviam no imo de cada criatura e se fazia indispensável conquistá-los, transformando-os as más tendências que eram em servidores do bem. Muito lindo esse início desse texto maravilhoso de Amélia Rodrigues, né? Quando ela fala que o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, foi uma carta magna que Jesus dirigiu à humanidade. Nunca, diz Amélia, né? Haviam ouvido um código das leis mais precioso e oportuno, e nunca mais se voltaria a escutar algo semelhante, né? Era um momento diferente, era uma colocação absolutamente diferente de tudo que esperavam. Esperavam que o Messias fosse um Messias vingador, agressivo, violento, que iria destruir o dominador do povo de Israel, no caso, naquele momento, os romanos, espezinhá-lo, destruí-lo e alçar Israel aos píncaros da raça, do povo, do país e tudo mais. Eles queriam, não queriam apenas a liberdade, mas queriam se sobrepor a todos os outros, destruindo e impondo a sua vontade a todos aqueles que cruzassem o seu caminho. E, obviamente, Jesus, que veio para unir as pessoas, que veio para exemplificar o amor, ele absolutamente não falou isso, não fez isso. E um dos grandes exemplos que ele deu foi justamente o Sermão das Bem-aventuranças, quando ele vai exaltar justamente aqueles que são os sofredores, aqueles que são os desvalidos, e dizendo que todos eles, né, seriam os exaltados, que seriam aqueles que iriam efetivamente herdar a terra, o céu, a plenitude, se vencessem, sobretudo, a si mesmos. Ou seja, vencer aquele homem velho, né, que ainda habita dentro de nós, ainda selvajado, violento, e deixar isso de lado e nos tornar pessoas melhores.
Um início de texto realmente muito bonito, quando você vai analisar, principalmente porque Amélia retoma aí o Sermão das Bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha, esse que é o maior discurso do Mestre Amado aqui na Terra. E conforme você mesmo comentou, Silvia, Jesus fala dos felizes, né? Bem-aventurados, felizes aqueles, os pobres de espírito. Assim ele começa o Sermão da Montanha, dizendo que este, né, deles é o reino dos céus. E a mensagem que Jesus nos traz é exatamente para que nós possamos nos preparar para ir até esse reino. É interessante, Silvia, que o Sermão das Bem-aventuranças, nas 9 bem-aventuranças, nós temos as 7 primeiras que nos falam de uma característica pessoal nossa, ou seja, só depende de nós seguirmos aquilo que o Mestre nos pede ali. É uma necessidade que é única, ou seja, independe do outro, sim de nós mesmos. As duas últimas bem-aventuranças, que falam que felizes são aqueles que, quando forem caluniados, quando forem perseguidos, né, em razão do meu nome, pois grande será a vossa recompensa que estará no reino dos céus. E Jesus fecha assim. É interessante que essas duas bem-aventuranças, elas nos demandam um processo de coletividade, ou seja, não é apenas nós. Nós precisamos do grupo social em que nós estamos inseridos para que nós possamos nos elevar. Então, 7 dessas bem-aventuranças estão falando sobre a participação individual de cada um, e as duas últimas não. Necessita o grupo. Então, o grupo ao qual nós participamos. E isso é interessante nesse sermão. Jesus realmente, ele traz essa mensagem do Pai, nos trazendo o quê? A questão da misericórdia, a questão do amor, a questão, acima de tudo, que nós possamos vivenciar aquilo que ele nos pede como felizes, assim como ele relata em cada uma dessas 9 bem-aventuranças.
Exatamente. Vamos então prosseguir. Sem dúvida, a mensagem era revolucionária, de uma forma especial, então desconhecida. Por tais razões, aquela significava o divisor de águas, separando as épocas do processo histórico para as criaturas. Os que ouviram as regras do bem viver, alterando o conteúdo do pensamento, então vigente, saíram da montanha na condição de testemunhas do mundo novo, guardando sentimentos variados. Havia decepção nos orgulhosos e desencanto nos ricos de paixões mesquinhas. Predominava a revolta nas mentes que pretendiam dominar os outros. E sem coragem de arrebanhar adeptos para não correrem riscos, esperavam um líder que assumisse responsabilidades. Em razão de Jesus representar o ideal dos sofredores e atrair as multidões, seria o condutor ideal para a guerra, a fim de tornar reais as profecias aguardadas, por cujo cumprimento se ansiava com carinho e quase desesperação. Sem embargo, Jesus se apresentava pacífico e pacificador, mais ovelha do que lobo devorador. A sua transparência moral desvelava-lhe a alma pura. O seu discurso propunha que o cordeiro e o leão bebessem na mesma fonte e se ajudassem, que a pomba e a águia voassem juntas, confraternizando a luz do dia, que os cardos se abrissem em flor e nenhuma sombra de suspeita ou malquerença empanasse a claridade do afeto entre os homens. Na sua voz, felizes são os que sofrem com resignação, submissos às leis da vida, e não aqueles que se locupletam na miséria geral. Exigir-se muito e desculpar as imperfeições noutrem constituía um fundamento novo para construir a paz pessoal e depois a paz geral. Para ele, o pior escravo é aquele que se enclausura nas paixões, nos vícios de que depende em cárcere escuro. O homem que pensa, ama e sonha livremente nunca sofre escravidão, mesmo quando as injunções políticas e guerreiras lhe cerceiam os movimentos e lhe diminuem os direitos. Outros, porém, os sofredores e tímidos, os padecentes e amargurados, tiveram lenidas todas as suas dores e agora deixavam-se penetrar pelo sentido extraordinário de cada um dos enunciados da surpreendente legislação. Ela constituía uma surpresa e se baseava na total inversão dos valores vigentes e aceitos. Abriam-se as sombras da ignorância e brilhavam as claridades do conhecimento, demonstrando a ancianidade do ser espiritual, reemboscado no corpo, a fim de reparar os erros, recuperar os valores malbaratados, crescer no rumo do bem. Exatamente, né? A Amélia coloca muito bem aqui que aquelas pessoas naquela época que viviam na base, né, do olho por olho, dente por dente, que esperavam aquele Messias vingador, quando ouviram aquele sermão da montanha das bem-aventuranças tão conciliador, que exortavam a todos a ter paciência, compreensão, porque seriam recompensados, muitos desceram da montanha, né, aborrecidos, insatisfeitos, não acreditando, decepcionados até, não acreditando no que haviam escutado. Não era isso que eles queriam ouvir. Mas Jesus veio justamente para nos ensinar a amar, nos ensinar a conviver uns com os outros, apesar da diferença. E diz aqui Amélia, né, ela faz um comparativo. Jesus estava naquele momento se apresentando muito mais como ovelha do que como lobo devorador. E o que todos queriam era um lobo devorador, né? Mas Jesus se apresentava como ovelha. Era muito mais aquele cordeirinho que desejava beber na mesma fonte que o leão. E era isso que ele estava dizendo, né? Ele estava nos dizendo que todos nós deveríamos aprender a viver em paz, a conviver harmoniosamente, porque somente assim nós poderíamos fazer jus a uma terra mais feliz, né? Já Jesus, naquela época, nos chamando a atenção para a maneira como nós iríamos obter um dia a condição, o direito de habitar o planeta regenerado.
Temos nesse momento da passagem umas reflexões bastante importantes, Silvia. Quando Jesus nos traz todas essas colocações e que nos falam alto no âmago, para que a gente possa entender aquilo que, de fato, o Mestre sabia que nos importava. não era efetivamente um líder bélico que vinha trazendo mais guerras ou dominações ou ouro, mas sim uma palavra que pudesse trazer a redenção daquele povo tão sofrido, de tantas dificuldades que tinham passado e que de fato mereciam abrir os olhos do coração, né, para que enxergassem a misericórdia do Pai. E que todas essas informações que ele nos trouxe e que são verdadeiras até os dias atuais ainda estão aqui pulsando para que a gente possa entender. Porque o Sermão das Bem-aventuranças, ele não foi um discurso que ficou lá atrás no tempo. Ele nos serve ainda como forma para que nós possamos encarar as adversidades, as dificuldades do dia a dia, porque Jesus tem um propósito para cada um. E é nessa mensagem que ele traz do Pai, ele nos traz essa consolação e essa esperança, o que nós devemos nos engrandecer. Por quê? Porque nós representamos algo, como ele mesmo nos diz, que Deus é amor, e como amor que Deus é, Deus reserva para os seus filhos aquilo que ele tem de melhor.
Exatamente, né? Bom, você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto A Magna Carta, que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então continuar com a nossa análise de hoje. Os pensamentos exarados projetavam luz nas incógnitas do comportamento humano, abençoando o sofrimento e lamentando os fomentadores da miséria, do infortúnio, do desespero. A fome de verdade, a sede de justiça, a carência de amor, a necessidade de paz sempre foram marcas do processo de evolução, presentes no cerne da alma dos homens através dos tempos. Ali, na paisagem ridente de Cafarnaum, do alto do monte fronteiro ao Mar Azul, refletindo a majestade do Zimbório transparente, iniciava-se a era da verdadeira libertação que assinalaria a história, abrindo-lhe espaço para todas as épocas do futuro. O líder era um poeta. Seu verso era musical e sua palavra modulava a canção da vida eterna. As anteriores haviam sido vozes extremadas pela ambição guerreira e argentária, fomentando as conquistas das coisas e dos espaços, de terras e ruínas calcinadas. Alienavam os vitoriosos que tombavam mais tarde, vitimados pela morte, na loucura do poder sobre os vencidos silenciosos. Com ele, Jesus, não havia morte, sempre vida em triunfo. A sua era a batalha sem trégua para a conquista da glória sem fim. Não padecem os homens somente a fome de verdade, mas também a de pão e de dignidade. Não apenas a sede de justiça, porém igualmente a de água potável, a de fraternidade e a de apoio. Não tanto a carência de amor, todavia de amizade e a de compreensão. Não só a necessidade de paz política lavrada com audácia nos gabinetes de luxo por criaturas atormentadas que firmam acordos externos sob restrições e conflitos íntimos. No entanto, além disso, aquela que se irradia dos sentimentos elevados, fruto de uma consciência tranquila, que resulta de um comportamento ordeiro e digno. Estes são os herdeiros da terra do coração, no país da sua imortalidade. Exatamente, né? As pessoas aguardavam aquele conquistador, aquele guerreiro, que iria conquistar as terras, que iria vencer, e nós sabemos que seria uma vitória efêmera, porque ninguém consegue ser vencedor eternamente, né? Não há império que não tenha caído, como o próprio Império Romano ruiu. Mas ali Jesus nos trazia uma proposta diferenciada, né? Ele nos falava que aquela maneira de ser, né, iria satisfazer a fome, né, não apenas a fome da verdade, mas também a fome de pão, de dignidade, não apenas a sede de justiça, mas igualmente a sede de água potável, de fraternidade, de apoio, não tanto a carência de amor, mas a de amizade, de compreensão, não apenas aquela necessidade de paz política, mas justamente aquela paz que daria o bem-estar íntimo a todas aquelas pessoas, que levaria todos a viver em fraternidade contínua, como uma grande família, né? Como filhos do mesmo pai, como irmãos. Então é muito, muito lindo quando nós observamos que Jesus trazia uma proposta absolutamente diferenciada. Ele trazia uma proposta de maneira de ser, de conduta, de forma de encarar a vida, que era absolutamente diferenciada da forma como as pessoas encaravam a vida naquela época.
Temos em Carlos Torres Pastorino, aquele mesmo autor de Minutos de Sabedoria, aquela célebre frase, reflexão do exegeta do Evangelho, quando ele nos afirma que todo cristão, ao ouvir o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha, deveria se ajoelhar e receber as palavras celestiais de misericórdia, porque é um grande presente do Pai Celestial para todos nós. E quando o Torres Pastorino refletiu sobre isso, ele que entendia muito de Evangelho, Silvia, nós temos em mãos um verdadeiro tesouro, que é esse Evangelho de Jesus. E quantos ainda não se atentaram dessa grande oportunidade que temos em mãos, que é estudar as orientações do Mestre amado naquilo que ele nos pede para que nós possamos ser felizes, desmistificar e tirar essas vestes do homem velho que ainda trazemos em nós e buscarmos aquilo que ele nos diz que nos impulsionará para a felicidade, ou seja, as vestes do homem novo, tal como dizia o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios.
Exatamente. Vamos então agora à conclusão do nosso texto de hoje. Todos disputavam a permanência no corpo frágil e putrescível. Ele, Jesus, porém, vinha propor a libertação plena, que começa na harmonia do pensamento com o coração pacificado, e não obstante quaisquer circunstâncias juguladoras que surjam por fora, haveria plenitude interior. Impressa nas páginas sublimes do tempo, passado, presente e futuro, a Constituição ideal permanece como legítimo código de liberdade, de direitos, de deveres e de paz, sob a inspiração permanente do amor, que é a linha mestra desta carta de alforria para a humanidade. Ela bastaria para nortear cada homem e todos os homens, cada povo e todos os povos. A sua simplicidade na síntese perfeita do seu conteúdo, abordando os elementos essenciais para a vida, constitui o máximo para o respeito à criatura ao que lhe compete realizar e receber. Legislação de amor e de justiça é o código de honra baseado nas leis naturais da criação. A pessoa humana aí se engrandece e exalta, assumindo a real posição de filha de Deus. As bem-aventuranças ainda permanecem desafiadoras, aguardando ser meditadas, para que vividas conduzam da terra o homem, lutador e sofrido, na direção excelsa do reino dos céus, que, no entanto, já tem início hoje, aqui e agora, no mundo transitório por onde se deambula. E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos, ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo YouTube e Facebook da Rádio Rio de Janeiro, buscando na playlist do programa Jesus Sempre. Aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp, nosso número é 21 98486-7633. Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus queridos amigos e ouvintes, internautas, fiquem todos com Jesus. Jesus Sempre.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.